Temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia, 14 graus a temperatura. Hoje estamos falando sobre a importância, né, da iniciação científica dentro da escola. E estávamos agora falando no intervalo comercial que a iniciação científica realmente inicia lá na educação infantil, que é algo que eu estou também surpresa. Eu não sabia que era tudo isso. Alexandra Truque é vice-diretora tecnológica. Tadinha das crianças já, de pequenininho, já tendo a responsabilidade da pesquisa?
É, na verdade...
Como é que funciona isso aí?
É um estímulo, né? Então, como que funciona? Aí não são grupos que nem quando chega aqui são
não,
grupos.
Não vão trabalhar com tubos de ensaio, nada disso, não. Tá, gente? Não se desesperem. Não.
Mas ele parte a partir de uma curiosidade da turma. Então, por exemplo, teve trabalhos falando sobre a chuva, como que se formam as gotas da chuva.
Quem veio... a resposta das criançadas.
E aí vem hipóteses, né? Eles trazem algumas ideias assim que às vezes a gente fica pensando. Teve a questão de onde vem o chocolate. Então são coisas que a partir da conversa, do bate-papo da turma.
Eles perguntam de onde que a gente vem também.
Eles perguntam também.
Que essa é fatal, né?
É. E aí, a partir de uma curiosidade de um dos alunos, eles votam e começam a trabalhar a pesquisa em cima daquilo.
Agora, querendo ou não, Morgana, você como professora também, tu é prof de quais séries?
Eu sou prof do nono ano do ensino médio, uhum. Primeira, segunda e terceira série do ensino médio, nono fundamental, desculpa, falei errado.
Tá, do nono ao terceiro. Mas lá no terceiro, eles têm essa veia da experimentação, do laboratório, uhum. Porque eles foram instigados lá atrás, né?
Sim, todos os anos a gente trabalha com algumas aulas práticas, leva eles para o laboratório ou traz a descrição de experimentos, nem tudo a gente consegue realizar na escola, né? Mas a gente sempre tenta mostrar e comparar o que a gente ensina com o cotidiano, que daí eles conseguem também pegar melhor o conteúdo. Então, lá na escola, a gente instiga eles desde pequenininho. Eles chegam no médio com muita vontade de fazer cada vez mais e aprender cada vez mais. Terceira série do ensino médio, então, eles estão prontos para qualquer experimento. Eles já sabem, já entendem muita coisa. As meninas aqui estão de prova que no nono ano, ano passado, para esse elas já têm uma carga muito grande de conhecimento. Principalmente biologia, física e química, que é física e química apavora um pouco os alunos.
Nossa, eu amava!
E elas já têm um preparo, porque é desde o ensino fundamental. A gente
vocês
vai trabalhando
que
sempre.
Vem, como é que vocês já vão estar? Mas é bom.
Claro, com certeza. Sempre bom.
Desde lançamento de foguetes, né? Então, como ensinar a biologia, a física e a química para um nono ano? Então, tem esse desafio, eles fazem, produzem o foguete, já estão, né, trabalhando esse ano com os nonos anos também, né, de fazer o lançamento, pensar na quanto de ar, quanto de água, fazer todo...
Distância,
né?
Percorrida, tudo. Então... E eles adoram, né?
Não, imagino. Deixa eu perguntar para a Fernanda e para a Júlia, que são as mais velhas da mesa, as idosas da mesa aqui. Como é que vocês estão? Eu perguntei para as profs agora, depois desse bate-papo, que vocês já estão mais soltinhas. Vocês devem acompanhar que o CNPq está cortando teve Sim. verbas cortadas, e bolsas. Através do Ministério, enfim, e bolsas e... Qual é a expectativa que vocês veem para um país que está atravessando eu espero que seja uma fase bem pequena, que o CNPq se recupere rapidamente e que as coisas voltem à sua normalidade para melhor, né?
Educação é a base de tudo, né? Então, isso que está acontecendo agora, infelizmente, prejudica muita gente que não tem a condição de ter a educação como a gente tem aqui agora, que é privilegiada. Então, a gente espera que seja uma fase pequena e que essa nova geração que está vindo agora, com cada vez mais conhecimento, cada vez se instigando mais, consiga... ser um futuro, né? Então, que consiga melhorar essa situação. Então, é uma situação que a gente espera que passe rápido, porque a educação... é a base de tudo.
Com certeza. E nas próprias entidades, a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, universidades que os seus laboratórios não têm sequer um freezer que esteja funcionando direito. Não é a realidade de vocês aqui, né, Fernanda?
Sim, com certeza.
Lá tudo funciona, lá não quero saber.
Buscando a evolução, né?
Sempre.
Inclusive, a nossa ideia inicial, quando a gente ia fazer o experimento, era fazer o experimento em si,
fazer
no laboratório.
Uma réplica.
Fazer uma réplica no laboratório. Essa era a nossa ideia. Só que não deu, porque a gente ainda não tinha o conhecimento tão grande assim para chegar e fazer um experimento desse porte.
Os aparelhos são muito evoluídos também, né?
Nono ano. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que desse ano para esse... aconteceu muita coisa que agregou muito. Agora eu posso falar com muito mais segurança em fazer um projeto científico. Inclusive elas, que até o ensino médio tem mais 2 anos, nesses 2, 3 anos elas vão conseguir agregar muito mais conhecimento e vai ficar muito mais simples e mais legal para elas fazer o trabalho.
Ah, sem dúvida. Tá, e vocês foram até Juazeiro e agora estão no Paraguai com o mesmo trabalho, né?
Sim, sim.
E aí querem continuar viajando, né?
Claro,
com certeza. Com o pet, o lixo que vale ouro e depois desenvolvendo outros, até como a Júlia falou aqui, né?
Uhum.
E vocês, a Fernanda e a Júlia estão indo a São Paulo já tarde. Quanto tempo elas vão ficar? Quanto tempo vocês vão ficar?
Até domingo, até sábado à noite, por aí.
E a expectativa é?
Grande.
Ver coisas novas.
Aprender muita coisa, também transmitir o nosso trabalho, expandir o conhecimento.
Que lá vai ter muitos trabalhos pra gente olhar e
com
conhecer,
certeza.
Até ter ideias para futuros trabalhos, talvez,
uhum.
Adquirir mais conhecimento.
Que legal. Eu tô vendo que aqui nós temos uma mesa específica de mulheres. Os meninos nas turmas de vocês, hein? Vamos comentar dos anjinhos bonitinhos. Os meninos têm a mesma facilidade de aceitação que vocês ou vocês veem uma diferença?
Não sei, na turma das outras turmas da escola, mas na nossa... como a maioria tem aqueles que
eles
mais
participam
destacam,
juntos são mais preguiçosos.
Depende.
Na minha época de escola, lá no primeiro grau, que era o ensino fundamental agora, as meninas sempre tinham que fazer a pior parte. Os meninos sempre no bem bom.
Eles eram... Não, eles eram. A nossa turma, mais ou menos, tem aqueles que se destacam, que gostam de estudar, mas não são muitos. Não sei porquê, mas enfim.
Tem
aqueles que são preguiçosos, que tem, só querem se dar de bem na vida, mas sem nada.
E lá, e com vocês também é igual?
Então,
e Júlia?
Na nossa turma, acho que é claro que tem algumas pessoas, várias, né, que se dedicam, que estão sempre buscando. Inclusive, a gente tá fazendo, eu, a Júlia e um outro colega, menino,
um
outro projeto nesse ano, que é o Mercado Sustentável. Então, a gente vê essa busca por mais conhecimento, busca por iniciação científica na nossa turma, sim.
E eu acho que os meninos no ensino médio... mesmo, tem uma diferença das meninas, mas eles procuram, eles vão atrás.
Tem muita curiosidade, né?
Então, eu acho que isso é comum a toda a turma, essa curiosidade, essa busca pelo conhecimento.
Que bom, hein? Pelo menos isso, né?
Eles são, né, desafiados de forma igualitária ali, tem grupos que são mistos, tem grupos... E aí, às vezes, acabam se destacando ou grupos de meninas, ou grupos de meninos. A gente tem a robótica também na escola, que também acaba ficando mais os meninos para robótica, é uma coisa que a gente está já...
Por que isso acontece? É natural? A menina não se interessar pela robótica?
Na minha opinião, acho que a gente gosta... Não sei, as meninas...
Chega só um pouquinho mais
perto. Eu acho mais comum as meninas gostarem mais da parte teórica e os meninos mais da prática. A robótica seria mais ali montar, programar. E as meninas ficam ali na pesquisa, assim, mas...
Mas não, isso mas, não é regra,
né? Não é regra.
Eu acho que não tem nada
mais comum.
Nada de que diferencie isso. Talvez porque os meninos, eles...
gostam de fazer alguma coisa, ficam
talvez
mais
irritados. Talvez porque ele não tem assunto.
Os meninos gostam de montar e desmontar. Tá?
Não sei. Então.
É, mas como eu e a Laura, a gente se interessa.
Eu nunca cheguei a perguntar para algum menino por que eles não se interessam por causa disso.
É um mundo que está sendo... A gente já tem essa mudança de ter mais meninas também nessa área de robótica. Uhum. E, inclusive, as meninas, né, gostam muito da robótica. E eu, como a gente começou o time lá em 2010, eu tinha praticamente só meninos. E agora eu já tenho metade a metade.
Olha, então...
Então,
é
são coisas que a gente vai evoluindo, né? E aqui também, na questão da pesquisa, tanto meninos quanto meninas são desafiados. E aí a gente vai moldando para que todos se destaquem, né? Então...
Alexandra, a gente estava comentando antes no intervalo sobre esta nova ABNCC, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque no ouvinte não é tão familiarizado assim, que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigor em 2018, né?
É, e agora...
2018 entrou em vigor.
Isso, mas para se adequar ainda tem...
É, depois de muitos estudos, né, que eu espero que tenha realmente sido estudada, porque não adianta vir as coisas de cima para baixo. Sim. Se a realidade da sala de aula é completamente diferente, uhum, né? Então, agora ela está sendo adequada. Como se comportou esta adequação neste primeiro ano, hein?
Nós temos o sistema de ensino, né, que utilizamos no currículo, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e todos os profs passaram por capacitações, já desde o ano passado a gente já tem isso, né, essa questão da formação do professor, de capacitação, de como trabalhar com a nova BNCC, e a iniciação científica fechou muito com isso, porque as 10 competências que trabalham, que são exigidas na base, é possível de se trabalhar dentro da iniciação científica, com toda essa metodologia. Então, mas tem toda uma capacitação, a gente sempre faz jornadas pedagógicas, tanto no início do ano quanto no meio do ano, para se aperfeiçoar cada vez mais, porque, querendo ou não, é uma mudança, né, de como se trabalhar, pensando nas habilidades que têm que ser desenvolvidas.
Sem dúvida.
E a gente vai aprendendo e vai cada vez mais buscando esse aperfeiçoamento no trabalhar a nova BNCC.
Pergunta aqui do nosso ouvinte, através do nosso telefone, o José Maciel, lá de Forqueta, diz o seguinte: gostaria de perguntar aos painelistas se eles conhecem ou já ouviram falar em criança índigo. Obrigada, bom dia. Eu, sinceramente, já ouvi falar?
Criança
alguém já ouviu?
Índigo, eu já vi o filme Menina Índigo, mas eu acho que não.
Ainda teremos que pesquisar sobre isso.
Vamos criar.
Mas vamos pesquisar.
Pesquisa aí.
O que mais para vocês incentiva a não parar a pesquisa, não parar essa busca por conhecimento, na visão de vocês?
Para mim, eu acho que é a curiosidade, né, que vai nos incentivando cada vez mais e faz com que a gente vá mais à frente e nosso trabalho também com a gente, né, claro.
O que mais?
Eu acredito também que muito o incentivo e o reconhecimento dos professores, dos pais, quem está em volta. Porque, às vezes, a gente pode desenvolver um projeto muito legal e se a gente perceber que as pessoas não estão dando atenção, mas não percebem e não instigam a ir cada vez mais a fundo, vai desanimando, vai cada vez pensando em parar e isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Então, acho que o papel dos professores, de quem está em volta, até dos próprios colegas, é muito fundamental.
Com certeza.
Inclusive, as aulas, eu acho que elas incentivam muito. O nosso projeto da teoria pré-biótica foi a partir de uma aula de biologia, que a gente viu o assunto...
Foi eu responsável.
A gente viu esse assunto e a gente achou muito curioso, por ser ainda algo em estudo e se tratar também de nós, né, de nós todos. Então, acho que as aulas também, elas incentivam bastante a pesquisar mais e a saber mais sobre os assuntos.
Carol tá quietinha. Que vai continuar pesquisando?
Sim.
Porque é bom, né?
Uhum.
E tu tá aprendendo bastante.
Sim.
Muito. Muito bem. Vamos lá, criança índigo. Obviamente que eu já busquei. Criança índigo é um termo utilizado para descrever crianças que a parapsicologia, uma pseudociência, acredita serem especiais. Os defensores dessa crença afirmam que os índigos constituem uma nova geração de crianças com habilidades especiais e que tem por objetivo a implantação de uma nova era na humanidade. Eu acho que cada vez mais estamos próximos a isso. Uhum. Às vezes tu vê uma criança de 5, 6 anos que tu não acredita que a criança tem aquela idade. E a gente não entende de onde ela tira tanta coisa
realmente
inteligente pra falar, né? Uhum. Gostou do filme que tu assistiu, Luísa?
É, eu acho que não é muito meu tipo de filme, mas... Sim.
Mas tu acredita que nós podemos ter na Terra, no planeta, crianças índigo, crianças especiais?
Acredito que sim, como tem reportagens falando que tem uma reportagem do Fantástico que falou que tinha um menininho que ele fazia cálculo tão rápido que escreveu um livro para ajudar as crianças a...
Vai saber, né, se realmente, se existe essa expressão de criança índigo, é porque não é à toa. Alguma coisa está se movimentando para que cada vez mais essas crianças façam parte do nosso cotidiano. Alguma coisa a mais? Não. Bom, eu vou encerrar aqui, obviamente, dando as considerações finais para Alexandre e para Morgana, já nessa reta final, falar dos futuros projetos aí, né, Alexandra? A escola não para nunca, né?
Não.
E vocês
não
muito menos.
Impossível, não tem como. Se a gente para, é atropelada, né? Então não dá. Nós temos alguns grupos que ainda este ano vão participar de outras feiras externas. Tem um grupo que vai para Olinda, que eles é um grupo de alunos de quarto ano.
Ai, que inveja! É tudo lugar quente. Juazeiro, Ceará, Olinda. Só vocês que vão para o frio. Mas você vê que eu acho que lá não está frio.
É. E aí o projeto deles é a questão dos robôs. Né, de onde vieram, para que servem os robôs, foi essa curiosidade da turma. Tem alguns grupos que já estão credenciados para 2020, então a gente vai participar da Mostra Capital do Saber, que é na cidade de Feliz.
Aqui
no Rio Grande do Sul.
Essa ninguém quer ir, né? Porque aqui é no Rio Grande do Sul. Uhum.
Tem a Mostra Tech também, que tem um grupo que foi credenciado, que é agora em outubro, né, e que é a maior feira que tem da América Latina, então é bem importante. E também tem para Fortaleza, né, um grupo do Médio que classificou para Fortaleza para ir o ano que vem. E assim, né, tem Expocete, Fenecite, tem várias feiras aí que a gente está desbravando esse novo espaço aí e aprendendo com isso.
E geralmente é um, dois professores que acompanham, depende do número do grupo, é isso?
Um professor, normalmente. Geralmente acompanha. É um professor. Uhum.
Pai, nem pensar, né? Não precisa, né?
Acontece, não precisa.
Se é muito criança, sim.
Por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, tinha uns alunos de terceiro ano, que era da cidade de Igrejinha, e os pais estavam acompanhando junto com o prof, enfim.
Sim,
né?
Sim.
Então, depende, como a gente tem até grupos de educação infantil, então...
Ah, é.
Né?
Imagina, os pimpolhos participando de uma feira.
É, isso.
Gente, é muito bom. Olha, eu quero agradecer esse bate-papo bem esclarecedor que tivemos aqui hoje. Realmente, vocês têm um longo caminho de estudo, de pesquisa, de futricar, de curiosidades, de escolher uma profissão, de mudar, até que vocês se sintam realmente realizados para desenvolver qualquer tipo de trabalho, né, na vida. Hoje a gente vê que a geração que está aí é uma geração que quer ganhar bem, mas não precisa tanto, porque há estudos e há fatos que provam e trazem à tona de que o bem-estar vale mais do que ganhar um salário, né, alto. Até porque o dinheiro não é tudo na vida, né? Bem-estar, o trabalho, fazer o que a gente gosta é muito mais. Muito obrigada, vice-diretora tecnológica da Caminho do Saber, Alexandra Valença Couvara. Muito obrigada à prof. Morgana Cearon. Obrigada aqui às alunas Caroline Han, a Laura Torriani, a Luísa Torriani, a Fernanda Oliboni, a Júlia Finger. Este foi o nosso temática no seu segmento painel, trazendo a importância da iniciação científica nas escolas. O nosso videomaker, como é que o nome dele mesmo?
Leonardo.
O Leonardo, que veio acompanhando na assessoria de imprensa, como sempre tem que ter uma assessoria, tá? Não pense que as coisas acontecem sozinhas, né, Leonardo? Vocês trabalham pra caramba. Aliás, muito obrigada pelas pautas que sugerem a gente. Até porque o nosso objetivo aqui é trazer ou levar ao nosso ouvinte esses assuntos que às vezes parecem tão normais, né, no nosso cotidiano. Mas eu tenho certeza que pouquíssima gente tem ideia do trabalho que é dentro de uma escola, principalmente quando se fala de iniciação científica, de viagens, de estudo e tudo mais. Alexandra, obrigada.
Eu que agradeço o espaço até.
Morgana, bom trabalho, continue puxando e incentivando os alunos.
Pode deixar, muito obrigada.
E para vocês, boa viagem, não façam muita bagunça, né? É para ir para estudar, né? É para estudar. Meio dia em ponto, 14 graus a temperatura. Obrigado ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações, as notícias da manhã desta quarta-feira, que eu já vi que já teve mais uma tragédia na Nigéria. Já tivemos aí 600 nigerianos que tiveram que sair de lá. A gente vai detalhar e ampliar essas informações para você no No Ponto, que segue na programação da tua Rádio São Francisco. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.